Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 66. A noite inteira. Saindo de casa, Paulo foi à de um amigo e os dois entraram a buscar um a outros da mesma idade e igual intimidade. Foram aos jornais, ao quartel do campo, e passaram algum tempo diante da casa de Diodoro. Gostavam de ver os soldados, a pé ou a cavalo, pediam licença, falavam-lhes, ofereciam cigarros. Era a única concessão destes. Nenhum lhes contou o que se passara, nem todos saberiam nada. Não importa, encheios de si. Paulo era o mais entusiasta e convicto. Aos outros valia só a mocidade, que é um último programa. Mas o filho de Santos tinha frescas todas as ideias do novo regime, e possui ainda outras que não via se aceitar, bater-se-ia por elas. Trazia até a desejo de achar alguém na rua, que soltasse um grito, já agora sedicioso, para ir quebrar a cabeça com a bengala. Note-se que esquecera ou perdera a bengala. Não deu por falta dela se desse, bastavam-lhe os braços e as mãos. Propôs cantarem a Marselhesa, os outros não quiseram ir tão longe, não por medo, senão de cansados. Paulo, que resistia mais que eles à fadiga, lembrou-lhes esperar a aurora. Ou vamos esperá-la do alto de um morro, ou da praia do Flamengo, teremos tempo de dormir amanhã. Não posso, disse um. Os outros repetiram a recusa, e assentaram de ir para suas casas. Era perto de 2 horas. Paulo acompanhou-os a todos, só depois de ver o último recolhido, foi sozinho para Botafogo. Quando entrou, deu com a mãe que esperava por ele, inquieta e arrependida de o haver deixado sair. Paulo não achou desculpa e censurou a mãe por não dormir à espera dele. Natividade confessou que não teria sono. Antes de o saber, em casa são e salvo. Falavam baixo e pouco, tendo-se beijado antes, beijaram-se depois e despediram-se. O olha, disse Natividade, se achares Pedro acordado, não lhe contes nem lhe perguntes nada, dorme, e amanhã saberemos tudo e o mais que se passar esta noite. Paulo entrou no quarto pé ante pé. Era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa de 2 velhas gravuras, Robespierre e Luís XVI. Agora havia mais que os retratos, uma revolução de poucas horas e um governo fresco. Obedecendo ao conselho da mãe, Paulo não quis saber se Pedro dormia, posto desconfiasse que não. Efetivamente não. Pedro viu as cautelas de Paulo e cumpriu também os conselhos da mãe, fingiu que não via nada. Até aí os conselhos, mas um pouco de gloria fez com que Paulo candarolasse entre os dentes, baixinho, para si, a primeira estrofe da Marselhesa que os amigos tinham recusado fora. Allons infants de la patrie, ligeur de gloire est arrivé. Pedro percebeu antes pela toada que pela letra, e concluiu que a intenção do outro era afligi-lo. Não era, mas podia ser. Vacilou entre a réplica e o silencio, até que uma ideia fantástica lhe atravessou o cerebro. Cantarolar, também baixinho, a segunda parte da estrofe. Entendeses vos dans vos campagnes. E que alude às tropas estrangeiras, mais desviada do natural sentido histórico, para restringi-lo às tropas nacionais. Era um desforço vago, a ideia passou depressa. Pedro contentou-se de simular a indiferença suprema do sono. Paulo não acabou a estrofe, despiu-se agitado, sem tirar o pensamento da vitória dos seus sonhos políticos. Não se meteu logo na cama, foi primeiro à do irmão a ver se dormia. E Pedro respirava tão naturalmente como se não perdera nada. Teve ímpeto de acordar ao bradar-lhe que perdera tudo, se alguma coisa era a instituição derribada. Recuou a tempo e foi meter-se entre os lençóis. Nenhum dormia. Enquanto o sono não chegava, iam pensando nos acontecimentos do dia, ambos espantados de como foram fáceis e rápidos. Depois cogitavam no dia seguinte e nos efeitos ulteriores. Não admira que não chegassem à mesma conclusão. É como o diabo, é que eles fizeram isto, sem que ninguém desse pela coisa? Reflete a Paulo. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve de certo, mas uma rebarricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. O que é preciso é não deixar esfriar o ferro, bater-o sempre e renová-o. Diodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do marechal no quartel, o saída puxando os batalhões, foram esplendidas. Talvez seja demais, que o regime estava podre e caiu por si. Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas ideias, a de Pedro, pensando o contrário, chamava ao movimento um crime. Um crime e um disparate, além de ingratidão, o imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-os executar. Infelizmente, as tropas iam com eles. Mas nem tudo acabou. Isto a fogo de palha daqui a pouco está apagado, e o que antes era torna a ser. Eu acharei 200 os rapazes bons e promptos, e desfaremos esta caranquejola. A aparência é que dá um ar de solidez, mas isto é nada. Hão de ver que o imperador não será aqui, e ainda que não queira, há de governar, ou governará a filha, e na falta dela, o neto. Também ele ficou menino e governou. Amanhã é tempo, por ora tudo são flores. Ainda um punhado de homem. A reticência foi a final dos discursos de ambos ir que as ideias se iam tornando esgaçadas, nevoentas e repetidas, até que se perderam e eles dormiram. Durante o sono, cessou a revolução e a contra-revolução. Não houve monarquia nem república, Dom Pedro II nem Marechal Deodoro, nada que cheirasse a política. Um e outro sonharam com a bela enseada de Botafogo, um céu claro, uma tarde clara e uma só pessoa.